A teoria da evolução tem esse nome não por ser só uma teoria, no sentido de ideia chutada, sem base em fatos, como às vezes dizem os desinformados e os picaretas, mas porque é um conjunto consistente de conceitos que ajuda a dar sentido a uma quantidade gigantesca de dados sobre os seres vivos. Sem a teoria da evolução, a história da vida na Terra não passaria, no fundo, de uma sucessão de fatos desconexos. Essa explicação marca o início do primeiro capítulo de Darwin Sem Frescura, livro recém-lançado por dois ex-alunos da USP, o biólogo Paulo Pedrosa, mais conhecido como Pirula, e o jornalista Reinaldo José Lopes. Como dizem os autores na brevíssima introdução da obra, há zilhões de volumes sobre evolução por aí. Por que, então, ainda precisamos falar sobre esse assunto, Pirula?
Porque as pessoas ainda não conhecem Darwin, sendo muito honestas, as pessoas não sabem nada sobre a teoria evolutiva, elas acreditam numa caricatura que é pintado tanto às vezes pelas figuras de relevância em vários aspectos, quanto às vezes até pela mídia. Então é importante que a gente desmistifique as coisas que tem de errado na teoria evolutiva, porque ela é fantástica. Muita gente deixa de acreditar na teoria evolução porque acha que ela é uma coisa que ela não é. Então é importante fazer isso. E eu vejo que o contexto agora é mais útil do que nunca, né? Porque a gente tem pessoas no governo que questionam a evolução. Na verdade, sempre teve, mas agora eles estão de manguinhas de fora.
Para Reinaldo José Lopes, escrever sobre teoria da evolução no contexto atual é também uma oportunidade para desconstruir alguns mitos.
Eu acho que quando você olha para muitas das polêmicas que a gente aborda no livro hoje, que tem a ver com coisas como homossexualidade, noção de certo e errado, religião, você entender o ser humano como uma entidade biológica que evoluiu ajuda a derrubar um monte de preconceitos e um monte de visões arrogantes e erradas que a gente tem sobre a natureza humana. Acho que a biologia e a evolução contribuem para derrubar esses preconceitos muitas vezes.
Mas em Darwin Sem Frescura, o desafio de Reinaldo e Pirula vai além de derrubar preconceitos. Eles querem explicar a teoria mais importante da biologia para o público não especializado. Para eles, divulgar ciência da maneira mais clara, imediata e divertida possível, sem abrir mão da profundidade, é uma demanda social urgente.
Pessoas nas pesquisas de opinião sempre dizem que se interessam por ciência no Brasil, um nível de interesse alto, mas as pessoas não conseguem citar um cientista brasileiro, uma instituição de pesquisa brasileira, enfim. Então, a minha sensação é que existe a demanda, às vezes as pessoas, ou tem gente que nem sabe que gosta, mas poderia gostar, então o que que a gente faz para essa demanda, para essa fome ser saciada, né? Então, oferecer para as pessoas a comida mais gostosa possível, resumindo, acho que é o que a gente tentou fazer. A gente brinca de esconder o brócolis no meio da batata frita, mas é um pouco isso, mostrar para as pessoas que isso aqui é divertido, é emocionante, é uma coisa que mexe com as coisas mais profundas do que significa ser um ser humano e que todo mundo, literalmente todo mundo que é alfabetizado deveria entender as bases disso. O nosso caminho é um pouco esse.
O Carl Sagan já dizia, né, o pai da divulgação científica, né, ele já dizia que a gente vive num mundo cercado por ciência que é utilizado por pessoas que não sabem como a ciência funciona. Né? Então a gente usa telefones celulares, usa computadores, usa automóveis, usa elevadores, usa antibióticos, usa vacinas, a gente usa comemos alimentos transgênicos, usamos. As pessoas usam agrotóxicos nas lavouras, né? Enfim, na pecuária, todas essas coisas a gente tem o uso da ciência. De ciência de ponta, às vezes, ciência bem ativa. E as pessoas não têm a menor ideia disso. Então, quando você não sabe como a ciência funciona, é muito fácil para você negá-la. Para você dizer que ela não existe, ou que ela está errada, e que é tudo uma conspiração, e que tudo isso daí é para, sei lá, indústrias farmacêuticas dominando o mundo, qualquer coisa assim. Por mais que elas realmente dominem em parte e façam suas besteiras. Mas o que eu digo. É o seguinte, como o Reinaldo tinha comentado, que o brasileiro gosta muito de ciência, ou pelo menos diz que gosta de ciência, o grande problema é que o brasileiro não sabe o que é ciência. Então ele fala que gosta também de uma caricatura que ele faz da ciência. Muitas vezes você vai perguntar para ele, fala assim, ah, você gosta de ciência? Ah, eu adoro, outro dia eu estava lendo sobre o planeta Nibiru. E o cara acha que isso é ciência. Então eu acho que a gente tentando, vamos dizer assim, né, vai embrulhar o remédio no bacon, né, ou esconder o brócolis na batata frita, a gente pode tentar fazer com que as pessoas, já que elas se interessam por ciência ou acham que se interessam por ciência, mostrar para elas o que é ciência de fato e mostrar que ela não precisa acreditar nos alienígenas do passado. Ela pode acreditar em ciência de verdade. E o problema das pessoas negarem a ciência também envolve que isso daí pode afetar a vida de todo mundo, né? Se as pessoas pararem de se vacinar, morre gente. Né? Se as pessoas pararem de, enfim, não sei, de ah, se as pessoas não acreditarem, por exemplo, na mudança climática, acabou o planeta, né? Se as pessoas acharem que não vale nada a biodiversidade, destrói tudo, e depois não vai entender porque que não está chovendo. Quer dizer, tem todo um contexto de que é uma bola de neve.
Pirula e Reinaldo estiveram no campus da USP em São Carlos para participar da Festa do Livro. Para eles, a USP é como uma casa.
Eu cresci à sombra da USP, de certa maneira, por ser natural de São Carlos e crescer num ambiente em que o conhecimento parecia ser valorizado, mesmo numa escola pública onde eu estudei e tal, de ter acesso à ciência de divulgação científica da USP. E quando eu fui para a universidade ter acesso ao conhecimento produzido lá e por ter um curso que incentivava a interdisciplinaridade, então eu pude fazer disciplinas na história, principalmente, que me ajudaram muito em outros lugares da USP. Então, fez uma diferença tremenda, eu acho que, na minha formação. Eu lamento não ter feito disciplinas em mais lugares ainda da USP quando eu estava na graduação. E voltar para cá é sempre como voltar para casa, até porque dos meus últimos 5, 6 livros, quase todos eles foram escritos numa biblioteca da USP também.
A USP foi uma casa para mim em vários aspectos, assim, né? Obviamente que uma casa também tem as suas dificuldades para você administrar, mas de qualquer maneira foi um lugar que eu sempre me senti muito à vontade, né? Obviamente eu desenvolvi a maior parte da minha pesquisa no Museu de Zoologia, que fica externo à USP, né? Não fica dentro do campus lá em São Paulo, mas ainda assim eu tive uma relação muito grande com o pessoal da biologia por vários aspectos, até porque foi através deles que foi o departamento que oficialmente eu fiz o mestrado e doutorado. Mas eu sempre tive uma relação de muito carinho com o pessoal das geossciências. As geossciências, para mim, sempre foi um lugar assim do coração, assim. Eu de vez em quando ainda vou nas geossciências, porque você tem um museu lá de geologia, você tem os laboratórios lá que eventualmente fazem coisas muito interessantes voltadas para a área da paleontologia, que é o que eu trabalho. Então, eu sempre enxergo a USP como um momento muito mágico, assim, que eu podia desenvolver o trabalho que eu sempre quis fazer, num ambiente que tinha tudo sabe, que tinha todos os elementos que podiam deixar a coisa prazerosa. Então, sei lá, foram boas histórias e um momento muito agradável da minha vida. Eu sinto um pouco de falta, e quando eu consigo ressuscitar uma coisa ou outra, dar um pulinho lá, encontrar alguém, eu sempre aproveito.
Denise Casati, da Festa do Livro da USP, em São Carlos, especialmente para a Rádio USP.